Olá, está começando mais um Cine CBN, aqui no estúdio eu, Elton Teles, muito bem acompanhado, como sempre, ao lado de Marcelo Bugarelli e Cibele Chacon. Como vocês estão, meus caros?
Tô ótimo agora, último mês do ano, né? Acabando aí, a gente vai descansar.
Melhor ainda, na companhia de vocês dois.
Olha só, a resposta dele foi mais bonita.
Mais bonita, mais bem ensaiada, assim, aprenda.
É do bom moço, né?
A gente tá em clima de festa, a gente tá dando risada aqui, mas hoje o assunto é sério.
É polêmico.
A gente vai falar de algumas situações que aconteceram nas últimas semanas aqui no Brasil que envolvem o cinema brasileiro. Para começar, eu queria falar um episódio que envolve a Agência Nacional de Cinema, a Ancine. Para quem for visitar a sede da Ancine, lá no Rio de Janeiro, veria nas paredes do lado do local que era cheio de cartazes de filmes brasileiros. Recentemente, o órgão retirou esses cartazes da sede, porque ele excluiu a faixa de filmes que tinha no site, que tinham vários cartazes de filmes e produções recentes que eram produzidos aqui no cinema, e eles tinham lá no site e foi retirado. Além disso, além dos cartazes da Ancine na sede, dos cartazes do site, a Ancine também tirou uma televisão que tinha logo na entrada que passava os trailers dos filmes. É muito estranho esse apagamento do cinema brasileiro pela Ancine, que é o órgão que regula a produção audiovisual no Brasil. Vale lembrar só que alguns meses o presidente Jair Bolsonaro ele disse que pretende transferir a Ancine para Brasília para ter o maior controle sobre o órgão.
Nós já tivemos, engraçado, né? Nós já tivemos a Embrafilme, que era uma empresa estatal de cinema, e ligada ao governo militar, né? E produzimos grandes filmes assim mesmo. Nós nunca passamos por uma situação em que o governo não gosta do cinema. Nem o período militar foi assim. Se você pegar a Dona Flor e seus dois maridos, o sucesso que fez na época, os filmes, até os filmes do Glauber Rocha, quer dizer, você tinha uma produção ainda incipiente, com todas as dificuldades do cinema brasileiro, mas tinha a Embrafilme por trás. Só que depois que você começa a entrar na democracia e houve o boom, a retomada do cinema, com o filme da
Carlota Joaquina,
da Carla Camurati, né? A gente já estava pensando já em refrescar um pouco, respirar. Só que vem alguma coisa assim para acabar mesmo com o cinema, né? Você não vai ter mais orçamento para os filmes. A desculpa dos cartazes aí, a desculpa oficial, que era um remanejamento, não sei o quê, mas o remanejamento das paredes, tudo bem. Mas vai no site também, vai nessa TV também. Não tem como, né?
E eu vi alguns comentários falando que, entre aspas, só retiraram os cartazes, isso não implica em nada, mas isso é muito simbólico, né? Porque como o Elton falou, eu acho que essa palavra é perfeita, é o apagamento do nosso cinema, é o apagamento das nossas produções. Então, assim, a gente veio de um boom de produções muito boas e de um volume muito grande com recursos. A gente até já fez programas aqui falando que descentralizou as produções do cinema nacional, né? Que antes era São Paulo e Rio, hoje o Brasil inteiro. Assim, a gente tem produções de todos os estados e isso tava vindo de uma maneira muito forte. Esse apagamento, essa falta de recursos, essa falta de querer olhar para o cinema e de valorizar o cinema, é claro que vai refletir daqui para frente, né? Então é uma coisa muito importante de se colocar. Tanto que a gente pega artistas, atores e diretores de outros países olhando para o Brasil, incrédulos mesmo com o que está acontecendo. Recentemente teve o Festival de Marrakech, não foi, Elton? Que a Tilda Swinton, uma atriz maravilhosa, foi a presidente do júri, e ela e o júri todo saiu em fotos, enfim, usaram camisetas com posters dos nossos filmes. Então, assim, o Brasil inteiro está de olho nisso. E isso é inadmissível. O mundo todo está de olho no Brasil. Isso é inadmissível, assim.
Quem participou desse festival de Marrakech e também conversou com o pessoal lá, né, para articular esse protesto, foi o Kleber Mendonça Filho, que é o diretor de Bacurau. Né, teve exibição recentemente aqui em Maringá, né, espaço público, gratuito.
E vale dizer que daí também, na questão desse apagamento e da falta de valorização, o Festival do Rio desse ano quase não saiu, né? E saiu porque arrecadou dinheiro da população mesmo, assim. Foi por conta de doações. E, aliás, Mariana Ximenes fez a abertura do Festival do Rio desse ano. Sim. O vestido dela era estampado com cartazes do cinema brasileiro.
Ficou lindo, hein? Eu vi o vestido.
Ficou maravilhoso. Eu adorei também. Eu achei muito legal.
O ouvinte pode procurar aí no Google, né?
Pode. Mariana Ximenes, Festival do Rio.
Que você vai ver o...
E esse caso de desaparelhamento do cinema brasileiro está acontecendo num ano que o cinema brasileiro está com uma projeção incrível lá fora. Bacurau ganhou o prêmio prêmio do júri no Festival de Cannes. A Vida Invisível, nosso candidato, ganhou o prêmio em Cannes também e pode descolar uma indicação ao Oscar. Aliás, por falar nesse filme, a Ancine, ela proibiu uma sessão para os servidores, as pessoas que trabalham dentro da Ancine, de A Vida Invisível, e sem motivo nenhum. Eles apenas proibiram a exibição para quem trabalha lá dentro no órgão, né? Os funcionários internos.
É. Mas aí, semana que vem, vai haver uma exibição na Cinelândia desse filme. Quem quiser acompanhar também, procure na internet as informações certinho, no Rio, né? Vai ser exibido esse filme também em protesto a essa medida.
As ações provocam, viu, reações, né?
É. Já que não pode ver na Ancine, o pessoal vai pra rua. Só um adendo, esse filme, A Vida Invisível, tá em cartaz atualmente aqui em Maringá. Dá pra assistir também. É muito bom.
Mas falando em polêmica, as polêmicas no cinema não pararam por aí, né, Buga? Essa semana também teve...
Tivemos uma... Aliás, sempre foi polêmico, né? Vamos falar sobre uma produção do Netflix com a Porta dos Fundos. Porta dos Fundos, o pessoal deve saber, pelo menos, que é um grupo de comediantes que já tem uma plataforma no YouTube e satirizam tudo. São anarcos e satirizam tudo. São muito inspirados no grupo inglês Monty Python. Tem esse tipo, essa pegada, essa levada. E eles criticam tudo, mas eles criticam todas as religiões. É lógico que a religião cristã é a mais visível, porque nós somos um país cristão e é que eles mais se prendem. Mas já tem números aí com a Umbanda, com os próprios muçulmanos. Dessa vez, mais uma vez, eles fizeram uma produção na Netflix ano passado, fizeram uma outra que foi premiada agora recentemente, né?
É porque ela é realmente pontual sobre o Natal, então é por isso que pega essa questão da religião cristã, porque é sobre uma data cristã, né?
E é uma coisa assim que eu falo, né? É lógico, quem é cristão não vai gostar do filme. Eu acredito que vai. Depende do grau dele também, e saber se distanciar da obra.
Acho legal a gente dizer que esse filme ele chama A Primeira Tentação de Cristo, então faz uma brincadeirinha com o filme da Última Tentação de Cristo, né? E fala que Jesus está prestes a completar 30 anos e ele ganha uma festa surpresa quando ele está voltando do deserto. E nessa ida ao deserto, enfim, nessa viagem, ele se descobre apaixonado por um homem. E aí ele está apaixonado por um cara chamado Orlando, que é o Fábio Porchat. Então é por isso que está causando essa polêmica toda. Mas como o Buga já reforçou, ano passado eles também fizeram um especial de Natal chamado Se Beber Não Ceie, que daí também brinca com outro filme americano, que é o Se Beber Não Case, em que os apóstolos acordam de ressaca depois da última ceia. E esse especial, né, do ano passado ganhou agora o Emmy de Melhor Comédia, o Emmy Internacional de Melhor Comédia. Então assim... Lá fora também, a visão sobre essa produção é muito melhor e muito mais interessante, interessada na qualidade técnica e na qualidade toda da obra do que o que a gente tem visto e acompanhado aqui dentro, né?
É, nós estamos num momento muito tenso, né, das ideias. O que eu recomendo, a Cibele já fez até uma sinopse legal aí. Quem tiver curiosidade vai ver. E quem já se sentiu ofendido não vê, né? Pronto, já sabe de quê.
Pra assistir,
mas só que estão polemizando assim, como se quisessem censurar a obra. Isso que é o problema.
É, isso não vai acontecer. Né? Ou boicotar a Netflix. A Netflix também, ela não vai sentir muito.
É, não vai ter essa.
E sabe o que eu acho bem desagradável? É o quanto essas pessoas reclamam do tal politicamente correto, quando é uma coisa que para eles é ok. Quando afeta eles de alguma forma, tem que censurar. Isso não pode existir. Então, eles não querem que o filme seja exibido na Netflix porque de alguma forma afeta eles. Mas outros filmes que eles acham ok, né?
Mesmo afetando outras pessoas, né?
Eles não se importam. Afetou eles, é isso.
Aquela história, é muito mimimi ficar criticando quem faz piada com o negro, quem faz piada com mulher, com gay. Mas quando surge também alguém que faz piada com religião, eles acham que não deve acontecer.
Exato. Daí eles
então,
se fazem de vítima.
É uma...
do vitimismo que eles
falam. É uma hipocrisia existente aí.
Mas muito. Então, vamos aproveitar, então, para dar dicas para quem quer assistir esse filme, para quem não quer não assistir quer. Esse filme. Vamos falar de outros filmes nacionais que a gente gosta. Eu sei que o tempo está curto aqui, o nosso programa já está encerrando, mas vamos...
Só para fechar, o controle remoto é o melhor aparelho que existe.
Concordo, Buga. Então, assim, vamos citar alguns filmes nacionais que a gente gosta e recomende. Eu trouxe aqui Que Horas Ela Volta... É de 2015, da Ana Müller-Ert, que eu acho que todo mundo tem que ver, assim, é meio que obrigatório. Regina Casé tá numa atuação inspiradora.
Fabuloso. Eu vou um pouco mais para trás, eu não vou recomendar um filme, eu vou recomendar um diretor. Assistam tudo que vocês puderem de Nelson Pereira dos Santos. Para mim, eu acho que é um grande diretor brasileiro, na minha opinião. Só dois títulos aqui que eu deixo como sugestão, é Memórias do Cárcere e Rio 40 Graus.
Fantástico, Rio 40 Graus. Eu vou fazer as palavras do Elton, porque Nelson Pereira dos Santos é um dos cineastas mais autorais e, ao mesmo tempo, populares.
Genial. Foi um dos precursores do cinema novo, que é um movimento aí também de grande originalidade no nosso cinema, né?
É, então vamos valorizar as nossas produções, porque tem muita coisa boa, né?
E qual música a gente finaliza, Buga?
Vamos a uma música que também, incrível, foi censurada na TV educativa, na TV Brasil, que pertence ao MEC, o clipe da música ser apresentado, em cima da hora cortaram também, de forma inexplicável. É uma música do Arnaldo Antunes, já ia falar Antônio Antunes aí.
O nome da música é O Real Resiste.
É uma letra bem forte.
Então até semana que vem.
Até.
Até, pessoal.
Esquadrão da morte não existe. Ku Klux Klan não existe. Neonazismo não existe. O inferno não existe. Tirania eleita pela multidão. O real resiste. É só um pesadelo e depois passa. Lobisomem, horror, opressão. Não.